Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Graças e paz de Jesus. Amém. Os irmãos que vieram da chuva para a oração, se arrependeram? Não, o Senhor está nos abençoando e muito aqui. Na live também, os irmãos ficam mais confortáveis, né? Não precisa tomar chuva. Mas tem gente de São Paulo com a gente, quero saudar a todos. Dizer que vocês são bem-vindos, acompanhem tudo nesse mês da família aqui na IBVA. Estamos festejando hoje o aniversário de Maurício Oliveira, glória a Deus. A Adriana Posidônio, Adriana, faz sinal aí, tem gente que não te conhece. Ó. Quem é que o pessoal fica sentado? Gente, quando fala aniversário, você tem que se mexer, pular em cima da pessoa, dar um abraço, e glória a Deus, e bom, Deus abençoe sua vida. Vamos dar uma salva de palmas aí, ó. Tem mais alguém que está fazendo aniversário hoje? A gente não sabe, porque tem gente que não esconde, né? Não fala. Ah, tem mais. É amanhã, né? Amém. Deus abençoe. Quem fez cirurgia e está se recuperando é a irmã Nete Dias, mãe de Rebeca. Fez cirurgia de intestino. Né? Diz que foi tudo bem, já está se recuperando. Precisava remover uma parte que era importante para isso, para a saúde dela, então ela fez cirurgia ontem. Quem estava sabendo aí, já agradeça, porque o Senhor, né, abençoou a cirurgia, foi tudo bem. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre as águas de descanso versus águas de cansaço. Será que isso é possível? Quando a Bíblia fala de água de descanso, a Bíblia está falando especialmente o Salmo 23, que todo mundo conhece, e é o Salmo que fala das ovelhas, do Criador de ovelhas, que Ele leva as suas ovelhas para descansar no pasto e conduz, guia essas ovelhas para beberem água em águas tranquilas. Na minha versão, no verso 2 do Salmo 23, diz: refrigera-me. Ou melhor, diz, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Aí a segunda parte ele fala, leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. A Bíblia não fala de águas de cansaço, eu que estou falando. Né? Que tem gente que acaba fazendo de uma maneira errada, e aquilo que deveria ser água de descanso acaba sendo água de cansaço, de desgaste. Né? E como é que pode ser isso? Quando a gente lê esse texto, esse versículo, a gente entende que Deus tem para nós maneiras de ministração e ministração constante, diária, para que a gente possa viver num ambiente de descanso. E quando fala de águas de descanso, a gente lembra também de Jesus com a mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4, quando ele, na beira do poço, pede água àquela mulher, e no verso 10, no capítulo 4 de João, Jesus disse, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria, como é que Jesus chama a água aí? Água viva. Então, água de descanso é água viva. Né? Então, você diz, então, água de cansaço, de desgaste, é água morta. Será? Será que é isso? No verso 13, ele diz, quem beber desta água do poço tornará a ter sede. Aquele, porém, verso 14, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele o quê? Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus está falando de uma água que tem um poder restaurador, transformador, que sacia a nossa necessidade espiritual e que nos conduz à eternidade. Aliás, falando de água, a diaconia está me devendo um copo d'água aqui, né, para a gente não ficar sem água. Como é que termina o livro de Apocalipse? Jesus falando sobre água, e água que chega e que vem de graça. Apocalipse 22, o último capítulo, lá no finalzinho, e já traz aberto para facilitar a vida do pastor, Capítulo 22, no versículo, obrigado, Mitiã, Deus te abençoe, deixa aqui. Quando Jesus fala de sede e de resposta de Deus para a nossa vida, ele diz assim, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve diga, vem, e aquele que tem sede, venha. E quem quiser receba, de quê? De graça, da água, da vida, que Jesus chama de novo de água da vida. Todos nós precisamos dessa água da vida, e precisamos diariamente, como a gente precisa de água, todos os dias, a água natural, a gente precisa da água da vida. A pergunta é, como é que você está fazendo para beber dessa água da vida? Para que ela se transforme em águas de descanso. Será que tem sido água de descanso? Pensa aí. No contexto da figura que a gente usa no Salmo 23, da criação de ovelhas, o criador de ovelhas, o pastor de ovelhas, lá cuidando das ovelhinhas, ele precisa levar as ovelhas para beber no riacho. E muita gente sabe disso, e talvez você não saiba, mas é um dos momentos mais preocupantes do criador de ovelhas, é a hora de beber água. Pode ser um momento de desgaste, de cansaço, de turbulência, a hora de beber água. Por quê? Porque as ovelhas, elas estão carregadas, da lã que é próprio delas, e muitas delas estão assim, bem recheadas de lã. Então, quando elas chegam na beira do rio para beber água, se escorregar, se entrar demais, se molhar demais, a lã encharca, e o que, que acontece com ela? Ela vai começar a ter dificuldade de sair, e dependendo se o rio for caudaloso, ela vai embora, e se o rio for fundo, ela vai afundar, e não tem como. Imagine o pastor cuidando de um monte de ovelha, imagine se várias delas começam a sucumbir a essa situação. Então, ovelha não pode ir sozinha para o rio, por mais que ela esteja sedenta, por mais que ela precise da água, ela não pode ir sozinha para o rio, ela precisa que o pastor a conduza. Aquilo que o próprio Salmo chama de águas tranquilas. Então, se nós fôssemos criadores de ovelhas, o que, que seria águas tranquilas para a gente nessa situação? Vou levar as ovelhas para beber água no rio. Vai ser aonde? Vai ser na beira de um rio caudaloso? Não. Vai ser na beira de um rio profundo? Não. Eu vou procurar um trecho do rio onde a água esteja bem, mas bem rasinha. De preferência que só molhe as patinhas das ovelhas. Para que não corra risco de encharcar a lã e também de não ser levada pela correnteza. Então tem que ser um trecho do rio que seja de descanso, águas tranquilas. E isso reflete, isso representa para a gente nos dá a analogia perfeita de que não há como a gente querer beber da água da vida do nosso jeito, da nossa maneira. Eu não posso ser pastor de mim mesmo. Eu preciso do meu pastor celestial para me guiar às águas tranquilas. Daí você pode interpretar algumas coisas, né? Mas vamos aproveitar que a gente estava em Apocalipse, né? O versículo que fala disso, que a gente precisa de Jesus como guia, é Apocalipse 7. Abra aí Apocalipse capítulo 7, que é a referência associada a esse versículo, diz Salmo 23, 2. Apocalipse 7, 17. Veja se está marcado na sua Bíblia, quando ele descreve o que está acontecendo lá no céu e a figura que aparece. Ele diz no verso 17, último versículo: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, ele é o pastor que vai fazer o quê? Apacentará. E os guiará para onde? Para as fontes da água da vida. Ainda tem aí, né, o de quebra, o Senhor vai enxugar dos olhos toda lágrima. Que coisa melhor do que isso? Mas aqui diz que é o Cordeiro, que é o nosso supremo pastor, quem tem esse poder e essa capacidade de ser o nosso guia às águas tranquilas. Não vá sozinho, não ache que você já sabe. Não mude, não desvirtue as coisas. Não haja de uma maneira que seja como autossuficiência sua. Hoje em dia é muito comum as pessoas escolherem pregações, artigos, devocionais, para beber de água espiritual todo dia. Claro que para a gente, nós somos pastores de igrejas, cuidamos de pessoas, nós nos preocupamos com isso. Será que você tem bebido de água de descanso? Ou você tem tomado água de cansaço? Eu já vivi a experiência de você ouvir uma pregação e depois você está desgastado, cansado, com medo, assustado, preocupado e duvidando da sua fé. Não sei se já aconteceu com alguém aqui, só comigo que aconteceu isso, né? É preocupante a ideia de que eu vou a qualquer lugar, a qualquer fonte, para beber achando que eu vou receber água da vida. Você pode estar recebendo água contaminada que pode prejudicar a sua saúde espiritual profundamente. Tem gente que às vezes faz isso, né, de uma forma sincera, né? Puxa, eu estou querendo buscar o Senhor, estou precisando ouvir uma palavra, e vai atrás, né, que hoje está muito fácil acessar qualquer pastor em qualquer lugar, qualquer pregador, pregadeira aí por aí, né? Então, acessa e fica ouvindo as coisas e fica bebendo daquela água sem ter noção, às vezes, se aquilo está trazendo descanso ou cansaço. A gente precisa agir da forma certa. Aí talvez você diga: não, agir da forma certa é eu ter capacidade, eu ter discernimento para saber se isso é bom ou ruim. A Bíblia diz que só tem um jeito de você beber da água certa: é se deixar guiar pelo pastor que te leva às águas tranquilas. Então, a forma de agir tem que ser, antes de qualquer busca, antes de qualquer acesso, antes de você estar ouvindo coisas por aí, você pedir ao Senhor para te orientar e te dirigir, e buscar dele a direção para saber se é essa água que você deve beber. Se o Senhor não responder, não beba não. Se ele disser não, aí mesmo que você não pode beber, né? Às vezes o Senhor diz não, a pessoa fica mais curiosa ainda. Por que o Senhor não quer? Qual é o problema? Eu gosto tanto desse pregador. Às vezes é melhor o senhor ficar calado, né? Que na dúvida você não assiste. Cuidado com os vídeos, cuidado com os compartilhamentos. Porque tem gente que acha que é pastor da vida dos outros. Então, quando sabe que o irmão está com problema, vai lá no YouTube, seleciona. Né? O algoritmo ajuda um monte disso, porque aí vem todas as águas de uma vez. Aí ele fica lá selecionando e fica mandando para os irmãos, ministrando na sua vida, meu irmão. Será que está ministrando? Está ministrando descanso? Ou está ministrando desgaste? A água que Jesus está falando aqui é a água da vida. É a água que restaurou a vida daquela mulher samaritana do capítulo 4 de João. É uma água que resolve de verdade, que não traz angústia, que não traz sofrimento, que não traz cansaço. Quantos crentes estão vivendo cansados da sua própria vida devocional? Porque está bebendo de água que não é água da vida. Eu preciso ter certeza que o meu Senhor e guia, porque eu sou ovelha carente, eu sou ovelha dependente, ovelha não tem capacidade própria de resolver esse problema, de achar o melhor lugar do rio para beber. A ovelha se distrai, a ovelha é assustada, a ovelha não percebe e ela entra no lugar errado. Você diz assim, não, mas eu consigo. Então você não é ovelha, você é cabra. Cabra que é autossuficiente. Ela sobe para um monte, ela se vira, ela fica nas beiradas dos montes para comer. Cabra é toda autossuficiente. Jesus não falou de um rebanho de cabra. Ele falou que nós somos rebanho de ovelhas. Então, uma das coisas mais importantes é a gente se quebrantar diante do Senhor numa atitude de humilhação, de dependência, dizendo, Senhor, eu não quero ser eu mesmo o meu guia, porque eu sei que isso não funciona. Eu quero me sujeitar, eu quero me submeter a toda e a completa direção do Senhor em tudo naquilo que representa o Senhor me alimentar, o Senhor saciar a minha sede. Vou dar um exemplo importante, muito bom, né, que ensina muito para a gente, que é o exemplo de Abraão, quando Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho num ritual, num ato de entrega, de oferenda no monte. Capítulo 22 de Gênesis, para quem nunca leu ou não sabe, mas quando Abraão estava indo para o monte para fazer uma coisa inusitada e que ele poderia colocar uma série de dificuldades, mas ele tinha uma certeza, Deus mandou fazer. Deus está me guiando para o monte, Deus está me levando, então tem bênção lá. Tem algo que Deus vai ministrar na minha vida. Por quê? Simplesmente pelo fato de que é Deus que está mandando. E ele não alimentou nenhuma preocupação, ele pega seu filho e leva, e no caminho o filho perguntou, pai, nós temos aqui o cutelo, nós estamos aqui com a lenha, mas está faltando o cordeiro. Porque o filho não estava sabendo que o cordeiro seria ele mesmo. E aí, pai? Está incompleto, a gente está subindo o monte para fazer um sacrifício, faltando um elemento e o principal. E Abraão responde a célebre frase lá do versículo 8, ele diz assim, o Senhor proverá para si um cordeiro. Isso é cansaço ou isso é descanso? Como é que você tem uma palavra de descanso num momento tão turbulento, tão difícil? Era porque Abraão tinha aprendido a se deixar guiar pelo pastor das ovelhas. O meu pastor, ele vai me levar águas tranquilas. Eu não temo isso. E Abraão praticava uma coisa que é muito difícil para a maioria de nós. Ele não alimentava a preocupação. Que ele poderia dizer para o filho: meu filho, está faltando sim, né? Eu acredito até que, né, Deus vai providenciar, mas eu confesso, meu coração, que eu estou aqui preocupado com isso. Sem querer dizer que o filho seria a oferta. Abraão estava seguro na fé de que o Senhor que dá ordem e que vai na frente, Ele é poderoso para fazer tudo perfeitamente de um jeito que no final eu vou colher descanso. É isso que Ele ensina para a gente nesse versículo 8. O Senhor proverá para si. Deus proverá. Quantas vezes você já usou essa expressão para se desprender de toda e qualquer preocupação? Deus proverá. E eu vou descansar, porque o Senhor vai prover na hora certa. E isso aconteceu na hora H, no momento crucial. O cordeiro apareceu e ele não precisou sacrificar seu filho. Então, por que deu certo? Porque Deus estava na frente. Abraão tinha certeza que Deus tinha mandado ele subir o monte. Agora tem um exemplo, que é o exemplo negativo, que é o exemplo de Marta, que um bocado de gente quer encher a bola de Marta, mas Marta pisou na bola, né? Quando Jesus foi fazer o culto na casa dela, Marta e Maria, né? No capítulo 10 de Lucas, lá no versículo 38, Jesus diz para ela: Marta, Marta, você está inquieta e você está super ocupada com um monte de coisas. Você deveria olhar para sua irmã, você deveria prestar atenção, porque ela escolheu a boa parte. Qual foi a questão? E por que que a questão é tão importante? Porque Jesus, o guia das ovelhas, chega na casa delas para fazer um culto, ou seja, para dar água da vida. Então, qual era o papel? Sentar diante do Mestre Senhor e receber da água da vida, que é o que a gente mais precisa. Mais do que qualquer coisa. Não vai ter almoço hoje, jejum, glória a Deus, mas a água da vida veio. E o que que Marta faz? Ela resolve fazer um banquete para Jesus e seus discípulos. Coisa bonita, né? Que serviço maravilhoso. Jesus não mandou ela fazer. Jesus não pediu para ela fazer. Jesus queria só que ela se tocasse e soubesse que o que faz a gente ter sucesso na vida não é agradar. Talvez ela tivesse até problema de baixa autoestima. Já vou complicar a vida de Marta. Um pessoal com baixa autoestima sempre tem que fazer alguma coisa para os outros, para que alguém elogie, para ela poder levantar a moral. O psicólogo resolve isso, viu? Tem tratamento. Problema de baixa autoestima. Ah, eu tenho que fazer alguma coisa boa para alguém me elogiar, para eu me sentir mais. Né? Tem muita gente assim. Talvez Marta seria assim. Ou seja, foge da direção do mestre, do pastor que leva as águas tranquilas, para poder cumprir a direção do seu próprio interior, que está clamando, da sua alma que está reclamando de alguma coisa. E ela ainda estava em conflito com a irmã, porque a irmã não comprou o projeto dela de fazer o banquete para Jesus. Não fez isso. E ela se danou, e Jesus teve que chamar a atenção dela, porque ela chamou a atenção de Jesus. Inverteu o negócio. Jesus, você não se toca, não. Que minha irmã está aí, ó, à toa, e eu aqui me acabando para fazer esse almoço. A gente fala muito de Marta e Maria na igreja, porque é uma questão de estar focando no lugar certo. A gente, às vezes, dentro de casa, com Jesus pertinho, a gente está fazendo besteira. E isso traz desgaste. Marta estava cansada já. Estava desgastada com toda a confusão mental que ela estava por causa da situação. Chateada com Jesus, chateada com a irmã. O culto rolando e ela se aborrecendo. Como é que pode? Eu acredito até que essa comida não ficou boa. É porque você sabe que comida tem a ver com a situação emocional de quem cozinha. Tem ou não tem? Tem. Vá fazer comida irada para você ver. Então, a gente precisa prestar atenção em Jesus. Quando a gente está envolvida numa situação de que eu estou precisando de água da vida, eu estou aqui tão aflito com isso, com aquilo, eu preciso identificar a presença do Senhor no meu ambiente, no lugar que eu estou. Eu preciso me aproximar dele e dizer: Senhor, me leva às águas tranquilas. Me tira desse lugar de peso. Esse negócio está me encharcando, esse negócio está me puxando e está me levando para dentro, está me afogando. Isso a gente sabe prestar atenção e a gente sabe identificar quando a gente está sufocando. Por isso que Jesus disse no convite de Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Essa é a melhor versão. Eu tenho que ir a Ele, deixá-Lo me guiar, que esse é o problema. A gente às vezes quer dizer para o Senhor o que, que o Senhor vai me dar. Ou eu fico selecionando mensagens, vídeos, né? Tem gente que até manda para mim, porque sai tão cansado da mensagem, manda para mim: pastor, não entendi nada, esse cara pregou aí e me trouxe uma agonia, agora eu estou assustado com isso, veja aí para ver o que, que você me fala. Aí eu ainda tenho que corrigir, né, a besteira que ela fez. Está tudo errado. Eu tenho que perguntar ao Senhor: Senhor, onde é que está a fonte? Onde é que está a beirada de rio que é tranquila? Terceiro e último exemplo é o exemplo em Marcos capítulo 4, quando lá no finalzinho, versículo 28, Jesus dorme no barco. Os discípulos estão no meio da tempestade. Todo mundo conhece essa história, quem não conhece está conhecendo agora. E por incrível que pareça, no meio da tempestade, numa viagem, Jesus resolve dormir no barco, quando todos os discípulos estavam desesperados, esperando a morte. E isso aí traz para a gente aquela ideia de que Jesus precisa ser meu exemplo de quem anda em descanso, de quem vive em descanso. As lições que Jesus nos dá sobre descanso precisam fazer parte da minha realidade. Eu não posso viver cansado, estressado, desgastado e achando que a minha espiritualidade está sendo prejudicada por alguma coisa errada que Deus está deixando de fazer. Não. Eu preciso inverter e olhar para Jesus e dizer: não, eu vou fazer igual a Ele. E quando os discípulos acordaram Jesus para dizer: ó, o Senhor não se toca não, a gente está morrendo, Jesus falou, chamou aqueles homens de homens de uma fé tímida. Quando a gente não segue o modelo de Jesus, e esse exemplo diz para a gente que a gente tem que imitar a Jesus, como as ovelhas vão seguindo direitinho o pastor até chegar às águas tranquilas, eu preciso imitar Jesus em tudo que Ele faz para ser calmo, sereno e tranquilo. Se Jesus estava dormindo no barco, o que, que eu tinha que fazer? Se eu estivesse lá naquele barco, acordar Ele? Duas possibilidades: uma, pela fé, você acalmar a tempestade, ou a outra, deixar a tempestade rolar e cair no sono junto com Jesus. A única coisa que eu não poderia fazer é chamar a atenção de Jesus e dizer: Jesus, o Senhor vai matar a gente aqui. Porque tem gente que acha que Jesus mata. A minha vida espiritual precisa me trazer para o repouso, mesmo numa grande tempestade. As águas do mar, como o Salmo 46 diz, podem estar bramando, podem estar agitadíssimas. Aí você diz assim: então Jesus me levou para águas turbulentas? Jesus pode fazer isso. Ele é o guia. Ele pode nos levar às águas turbulentas. E o grande milagre que pode acontecer lá é Ele mandar você puxar o travesseiro no meio da turbulência e dormir em paz, em descanso. Só Ele pode fazer isso. Só Ele. Não deixe mais ninguém te levar para as águas turbulentas da vida. Não deixe que as más notícias, as pregações complicadas, os vídeos problemáticos, com mensagens distorcidas, para não dizer heresias, tirar você do lugar de descanso, que é o lugar onde o Senhor te levou, onde o Senhor está te levando. Diga isso para o Senhor: Senhor, é isso que eu quero.